Falando um pouco de por que a gente fez essa parceria com a Sunnows, e aqui eu estou falando em nome da firma, tanto brasileira quanto inglesa, tenho alguns sócios meus que estão aqui presentes, inclusive o sócio da firma inglesa, Alastair, que será nosso parceiro nesse empreendimento. A gente entende que a gente tem conhecimento do mercado brasileiro de telecomunicações, vou falar um pouco sobre os projetos que a gente tem conduzido nos últimos anos, daqui a pouco. Conhecemos projetos de grande porte em telecom, a gente tem feito diversos projetos de operações, de infraestrutura, e com bastante profundidade a regulação brasileira de telecom, que a gente vem atuando desde a criação da Anatel, em projetos bastante específicos. E a gente tem uma área bastante forte aqui no Brasil também, que trata de outsourcing, de information technology, de back office, etc. Portanto, temos experiências em conduzir empreendimentos semelhantes ao que a gente vai ter que conduzir com a instalação da EAQ no Brasil. A firma inglesa, representada aqui pelo meu sócio Alastair McPherson, tem profunda experiência no setor de telecomunicações no mundo inteiro. Eles são o nosso hub de conhecimento, vamos chamar assim, de telecom. O Alastair é consultor em mais de 30 países no mundo, em assuntos regulatórios, em assuntos técnicos operacionais, e tem bastante experiência em casos semelhantes a esse, junto com o nosso parceiro Sunnows, na Europa principalmente. A Sunnows, dispenso apresentações em relação a esse tema específico, eles foram uma empresa relativamente jovem, foi criada em 2007, e foi criada sobre quase que a égide da Ofcom, que é o órgão regulador inglês, que ao conhecer a solução que a Sunnows estava desenvolvendo, chamou a Sunnows para desenvolver junto com eles, junto com a Ofcom, um primeiro projeto de medição da qualidade da banda larga na Inglaterra, e a partir daí divulgar relatórios periódicos, como foi dito pelo Levi, para que os usuários pudessem ter segurança de quais seriam as melhores operadoras em relação àqueles indicadores de qualidade e pudessem fazer as suas escolhas de forma independente, né? A partir daí, a Sunnows expandiu bastante sua atuação e hoje é uma empresa global, está sediada em Londres, e tem uma metodologia absolutamente testada e comprovada em diversos países, como eu vou mostrar a seguir. Falando um pouco da firma na qual eu sou sócio, eu estou nessa firma desde 86, metade da minha carreira foi na auditoria, outra metade dos últimos 12 anos na consultoria, eu respondo pela área de consultoria em telecom no Brasil. Nós somos 160 sócios. Essa empresa foi criada em 1915, e é um fato curioso, eram dois ingleses passando pelo Brasil e indo abrir um escritório em Buenos Aires, porque Buenos Aires era realmente o centro da América Latina naquela época. Um desses sócios ingleses, passando pelo porto do Rio de Janeiro, resolveu ficar e falou, vai você para Buenos Aires, eu vou ficar aqui, que eu acho que aqui tem negócio. E cinco gerações de sócios depois, eu sou um deles, Otávio Maia está presente aqui, é outro, Richard Bois está presente aqui também, é um outro deles. Temos hoje 4.700 profissionais no Brasil, 17 escritórios, e temos uma liderança em conteste, não somos nós que estamos dizendo, todas as publicações especializadas nos colocam como líderes em contestes no mercado de auditoria e também no mercado de consultoria em assuntos regulatórios no setor de telecomunicações, né? E aqui eu queria fazer um parênteses, mencionar alguns projetos que a gente tem conduzido. Nesse setor de telecomunicações, desde o advento do PGMU lá atrás, que é o Plano Geral de Metas de Universalização, para aqueles que não estão tanto no setor, nós temos trabalhado como certificadores para as operadoras, tendo como cliente final a Anatel. Ou seja, a gente trabalhou bastante na época para certificar as metas de universalização. Fomos contratados em debates bastante polêmicos no setor em relação à precificação de co-billing entre as operadoras fixas locais e as operadoras de longa distância, na época. Fomos contratados a pedido da Anatel pelas operadoras na discussão da VOM, que é a terminação fixo móvel, que é o preço da terminação fixo móvel no Brasil, ainda tema de debate até hoje, e o nosso relatório é considerado um pilar desse debate há mais de 5 anos. Temos feito toda a implementação da resolução 396 no Brasil, a resolução que trata de custos regulatórios para praticamente todos os operadores nós trabalhamos, e a Anatel nos reconhece como sendo uma empresa que realmente tem especialidade nesse tema. Quando a gente foi convidado a participar da licitação, para que a Anatel contratou uma consultoria no passado, para poder apoiá-la no credenciamento dessas operadoras, nós mesmos nos tiramos desse credenciamento pelo fato de a gente ter apoiado todas as operadoras na sua na criação dos seus processos de custeio dos elementos de rede. Então, nós nem bidamos na época para podermos participar pelo lado da Anatel. E estaremos sendo certificados, vamos chamar assim, pela consultoria que a Anatel contratou. E diversos outros temas que nós temos participado, na discussão agora do Plano Geral de Metas de competição, a gente deu a nossa contribuição na consulta pública, na questão da resolução 477, que é uma resolução que trata de bens reversíveis, que também é um tema bastante polêmico, nós estamos fazendo trabalho para diversas operadoras também, e com acompanhamento sistemático da Anatel sobre a qualidade do que está sendo feito pela PwC junto às operadoras. Tudo isso para dizer que a gente está no setor, tá certo? A gente conhece os players e a gente tem atuado de forma bastante independente nesse setor. E para já tentar endereçar a pergunta do senhor Luiz, do senador Luiz, em relação à independência nossa de estarmos sendo pagos pelas operadoras e, ao mesmo tempo, tendo que prestar serviços que podem não agradá-las, né? Esse é o nosso negócio, doutor Luiz. A gente está há 100 anos no Brasil sendo auditores das maiores empresas brasileiras em todo esse período. Somos pagos por elas e não somos pagos para dar boa notícia. Muitas vezes a gente é pago para dar má notícia e a gente continua dando essa má notícia. Senão a gente não estaria 100 anos no Brasil, a gente não seria reconhecido pelos próprios competidores, de acordo com revistas especializadas. Os nossos competidores reconhecem que a marca PwC é uma marca que remete à integridade, à confiabilidade, e, portanto, nós somos muito cavaleiros nessa questão.
Eu deixei muito claro, quando fiz o meu questionamento, que eu não coloco em dúvida a idoneidade da Price.
Perfeito.
De jeito nenhum. Uhum. Conheço a história da Price, conheço o trabalho da Price. Eu me referi ao método. Uhum. Eu acho que não haveria nenhum tipo de questionamento se a própria Anatel contratasse o serviço. Uhum. Esse é o meu problema, porque pode essa dúvida já foi levantada pela imprensa. Eu estou aqui vocalizando objeções que foram feitas no momento em que esse processo se iniciou. Uhum. E eu considero que a Anatel, tendo recursos e sendo essa a sua função, a Anatel é que deveria ter feito, ser, digamos assim, a contratante dos serviços da empresa ou do organismo encarregado de fazer esse serviço. Essa é a questão. É o método que pode ser mais ou menos legitimador. Claro. Mas não estou levando em nenhum momento, levantando qualquer dúvida quanto à idoneidade e à competência da empresa que o senhor representa.
Tá, muito obrigado pela colocação. Aí, realmente, com esse sentido, eu não tenho como endereçar essa questão, porque eu participei de um processo que não foi elaborado por nós. Então, a gente é partícipe do processo. Vamos seguir. Aqui são alguns exemplos de países em que o nosso parceiro de tecnologia, a Sam Nost, tem trabalhado desde 2008, 2009, na Inglaterra, desde 2009, desde 2010 nos Estados Unidos, 2011 na Comunidade Europeia, em Singapura, e a partir de agora, esse ano, em 2012, no Canadá também. Aqui mostra um pouco as bandeirinhas dos países em que a Sam Nost tem atuado na medição da banda larga, na qualidade da banda larga. Nós estamos falando, nesse momento, de cerca de 50 mil usuários sendo medidos no mundo inteiro. Esse número está crescente. Eles acabaram de fechar contratos com outros players no Middle East. E hoje é uma empresa realmente global. Aqui não é para ler, é só para saber que existe. Aqui, recomendações da Ofcom, o material está disponível para vocês, desculpe pelo tamanho da letra. É uma carta de recomendação da Ofcom, que é o órgão regulador inglês, onde o diretor de qualidade de banda larga atesta a qualidade do que está sendo feito pela Sam Nost, demonstrando toda a qualidade desse serviço prestado. Em seguida, também a carta de recomendação da FCC, que é o órgão regulador americano, também pelo gerente-geral de qualidade da banda larga, atestando a qualidade do serviço prestado e dizendo que recontrataria a Sam Nost para prestar os mesmos serviços, porque atenderam todas as especificações, tanto técnicas quanto em termos de cronograma de atendimento das resoluções específicas. Aqui são três datas importantes que eu trago para os senhores, quer dizer, o compromisso nosso enquanto entidade da PwC e da Sam Nost como parceiros de atendê-los. Já atendemos o primeiro compromisso que nós tivemos com a Anatel, que foi ontem, 21 de março. O site está no ar, a nossa aplicação está funcional e poderá ser acessada a qualquer usuário da internet brasileira a partir de hoje. Eu não vou dar aqui a URL, porque não me cabe fazer isso, as operadoras vão fazer isso nos seus sites e a Anatel vai fazer isso também no seu site. Em 31 de julho, a gente tem que estar com a infraestrutura de testes pronta. A gente já está trabalhando para isso. Essa semana inteira, a gente já teve diversas reuniões no âmbito do GIPAC, nos grupos de trabalho 1 e 2, que já foram mencionados antes. Estou com parte da minha equipe, nesse momento, reunido com representantes das operadoras e da Anatel para discutir o plano de trabalho detalhado e para que a gente possa chegar no plano amostral que foi mencionado aqui. Obviamente, esse plano amostral irá considerar validações estatísticas. Temos estatísticos no nosso grupo. A gente vai usar diversas metodologias que serão detalhadas ao longo do mês de março e abril. Qualquer recomendação é muito bem-vinda. Eu acho que o CGI está no GIPAC, no Comitê Executivo do GIPAC, e, portanto, vai poder entender o plano amostral que nós estamos preparando e vai poder influenciar nesse plano amostral, e qualquer recomendação será muito bem-vinda. Dia 28 de outubro, portanto, é a data final. O manual de operações tem que estar pronto e a EAQ tem que estar operativo para, a partir de 1º de novembro, a gente passar efetivamente a medir com base não só na web, que isso já está disponível hoje, mas com base em equipamentos que serão disponibilizados nas casas dos usuários e nos locais pré-definidos por nós, né, fixo e no móvel, né, para que a gente possa efetivamente gerar relatórios de forma completamente independente e de forma sigilosa em relação aos dados que geram, que base desses relatórios, para a Anatel e para os operadores tomarem as medidas necessárias. Agradeço muito o tempo de vocês, estou à disposição para perguntas.
O senhor tinha me solicitado aqui, Aloysio, só para ele fazer uma ponderação. Não sei se o senhor acha.
Minha ponderação não é, evidentemente, de nenhum tipo de questionamento técnico. A gente vê que, na verdade, o que foi solicitado, a época do que foi solicitado, não estava completo, mas, evidentemente, nada impede que possa ser construído com o tempo. Meu comentário é simples, quer dizer, a Ofcom, que é o órgão regulador inglês, em 2007, ao precisar medir banda larga, estimulou a criação de uma empresa inglesa, a Sunnose, que fez esse serviço com competência. No Brasil, temos trabalho na área, mas, de alguma forma, não estou querendo ser nem chauvinista, nem nacionalista, nós preferimos, digamos, apoiar-nos no trabalho que foi feito fora. Nós temos um trabalho anterior, em 2006 já tínhamos serviço na área feito pelo comitê gestor via o NIC, a Anatel conhece isso. Complementando, como bem dito foi lá pelo Milton também, o FCC chamou eles, o Milton e o Alexandre, que era o presidente do CETIC, para explicarem os métodos lá fora, como é que mede banda larga em meados do ano passado. Então, há uma fertilização cruzada e há um, digamos, um reconhecimento de que tem sido feito coisas na área. Evidente que você não precisa usar uma solução nacional em todos os casos, mas nós, lamentavelmente, não fizemos o que a Inglaterra fez em 2007. É isso.
Ok. O senador Aloysio quer fazer alguma ponderação? Uma réplica ou...
Não, eu só lamento essa concomitância de audiências públicas. Senador Otto Pinheiro, nossos queridos convidados, prezados convidados, porque um tema dessa importância e a qualidade das exposições mereceria casa cheia, mas infelizmente nós temos hoje duas audiências públicas ao mesmo tempo em que essa se realiza, de modo que infelizmente não temos um número mais elevado de senadores interessados nesse tema. Seguramente há muitos colegas nossos muito interessados e a presença deles na audiência pública ontem é uma prova disso. Mas quero agradecer a qualidade das exposições. Tenho ainda algumas dúvidas que poderão ser esclarecidas mediante requerimentos de informações. Acho que nós devemos acompanhar esse processo aqui na nossa comissão. Seria importante que as etapas que foram aí enumeradas pelo representante da Prest fossem acompanhadas pela nossa comissão de ciência e tecnologia. Há objeções que foram feitas, formuladas pelo NIC BR, que mais deverão ser, que são mais dirigidas a Anatel. Eu não tenho, confesso que não tenho eu condições de opinar sobre os temas que o senhor levantou. mas seguramente a Anatel tem respostas para isso. Nós vamos nos servir, inclusive, da sua intervenção para formular os requerimentos de informação, de modo que nós possamos ter a mais completa instrução sobre esse tema.
Senador Aloysio, eu obviamente eu lamento, porque eu acho que esse tema é um tema realmente, eu continuo insistindo com isso, ele não é um tema periférico, ele é um tema decisivo, inclusive, para não só a estrutura de comunicação, como a estrutura, como a economia no nosso país. Então, portanto, essa aferição da qualidade não é só uma coisa de retórica. Então, eu vou até tocar em alguns pontos, se Vossa Excelência até me permite, até porque acho que era importante a gente aproveitar a partir do que aqui foi exposto e o que é que a gente tem, eu diria, enquanto possibilidade efetiva dessa comissão agir, não só à luz de uma audiência pública, porque também essa é outra preocupação, a gente encerra uma audiência pública, é fundamental que a gente aponte não só consequências, mas caminhos até para a gente trilhar. E eu queria levantar alguns aspectos aqui que foram abordados, senador Luiz, que ainda também me preocupam muito, que quando nós tratamos aí dessas questões de usuários, operadoras e esse debate sobre o que acontece com o processo tecnológico, a legislação e o cumprimento dessas coisas, é que a gente tem enfrentado diversas dificuldades. Tá? Por exemplo, nós legislamos aqui sobre esse tema mais, eu diria até detalhadamente, em 1997. Portanto, você viu aqui na própria exposição da Anatel que é uma mudança consubstancial. Quer dizer, o foco de 97 era um foco em voz, basicamente. Hoje, talvez seja, não vou dizer a menor tarefa, mas ela é uma tarefa que não é mais o desafio que está apontado para a Anatel cumprir nesse quadrante aqui da nossa história. Até por conta disso, como colocou bem aqui o membro do comitê gestor, quer dizer, essa legislação nossa não pode ser engessada, mas, por outro lado, com o avanço tecnológico se processando, a gente também corre o risco de permanentemente você entregar um certo poder à Anatel e, ao mesmo tempo, fragilizar a agência no que diz respeito à sua tarefa, né? E eu vou usar como exemplo, senador Aloysio, essa história do serviço de comunicação multimídia. Eu me recordo que, à época, por exemplo, a gente debateu muito isso, que disse, olha, nessa regulamentação ou nessa siglazinha cabem diversas coisas. Então, foi se colocando em nome de serviços de multimídia, quase que se trabalhando com uma burla. E isso vai permitindo uma fragilidade na ação da agência. Né? Então, quando nós vamos trabalhar a própria questão da qualidade nesse serviço, aí a agência informa a gente aqui, tem 40, ou se a gente for abrindo isso, aí, na realidade ele vai encontrar um universo de mais de 80, porque ele vai terminar tendo um desdobramento e para a necessidade de acompanhamento. Mas, no fundo, o foco termina caindo em 3-4 áreas que não só têm visibilidade, como também, e aí me refiro, por exemplo, à área de radiodifusão, que ela termina tendo um peso enorme do ponto de vista da sua capacidade de pautar e de agendar. Então, a pressão desses players é uma pressão muito maior, com baixa pressão por parte da sociedade. E aí a gente, eu poderia separar até do que o senhor levantou aqui, senador Luiz, de forma muito correta, essa questão da banda, ou seja, o que é a faixa que nós utilizamos. Eu continuo ainda extremamente preocupado, porque acho que o debate que nós estamos fazendo nessa área ainda aguarda uma relação de conflito entre a agência e operadores. É óbvio que para os operadores interessa a utilização de uma faixa de frequência para operar numa melhor largura de banda, poderíamos dizer assim, numa linguagem para quem está nos ouvindo, ou seja, ter a capacidade dessa estrada que foi citada e ter mobilidade para ampliar a estrada. Eu tenho uma certa divergência com o que colocou aqui o representante do Sintele Brasil, Levi, numa estrada que é diferente de uma infovia, uma estrada no sentido físico, tá? Óbvio que uma ampliação dela, eu tenho um outro tipo de intervenção. Nesse caso da infovia, ou seja, de uma estrada em que eu dependo de maior largura de banda, eu dependo também de uma outra coisa que é o princípio básico dessa